Acompanhe agora o podcast semanal da Associação DX do Brasil deste domingo, 12 de abril de 2026.
Olá, está começando o Ponto de Encontro, o programa do serviço em português da NHK World Japan. Um espaço de conversa, histórias e ideias que aproximam o Japão de você, onde quer que esteja. Diretamente de Tóquio, na apresentação, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tomassi.
É, meu amigo, abril chegou e com ele aquele espetáculo que o Japão sabe ensinar como ninguém, não é mesmo? As cerejeiras em flor. Só que, em Tóquio, já se despetalaram por completo, né, Everton?
É.
Além das sakuras, um verdadeiro desfile de novos começos marcam aí o mês de abril, não é mesmo?
É verdade, dona Sônia. Concordo com a senhora. Por aqui, quando o abril começa, começa tudo junto, né? Ano letivo, ano fiscal, vida nova. E para alguns, até nervosismo em tempo integral por conta das mudanças, olha só. Porque se no Brasil a gente começa o ano depois do carnaval, aqui no Japão o ano só vale mesmo quando chega abril.
É, e com direito à cerimônia, claro. Aliás, isso é algo que chama muita atenção de quem chega ao Japão. A importância das cerimônias de ingresso. Desde os pequenininhos, lá no ensino fundamental, com o Nyugakushiki, até os universitários, que entram na faculdade com toda aquela formalidade.
É, e combinando com o Nyushashiki, a cerimônia de ingresso nas empresas, que, diga-se de passagem, parece quase um casamento coletivo com a empresa.
É, alguns diriam que é um compromisso ainda mais duradouro que o casamento. O que você acha, Everton? Será?
Será? Bom, formal é, porque você vê aquele monte de jovenzinhos todos iguais, vestidos de terno, as meninas de terninho também. Bom, e o mais interessante é que essas cerimônias não são apenas simbólicas. Ela tem um peso social muito grande, né, dona Sônia?
Exatamente. No caso das crianças, por exemplo, a cerimônia de ingresso na escola é quase um rito de passagem. Então imaginem, vestuário impecável, mochilas novinhas, pais emocionados, câmeras a postos, registrando tudo, cada momento, cada cena.
E as mulheres todas com colar de pele.
Pois é, vestidas formalmente.
Agora me diz uma coisa, Sônia, você ainda se lembra, por um acaso, assim, que você consegue, forçando um pouquinho na sua memória, lembrar do seu primeiro dia de aula, lá do ensino fundamental?
Nem preciso forçar muito, não, Everton. Eu lembro e lembro muito bem.
Pegando, sabe? A pedrinha, desenhando na cabeça.
Ai, até parece, né? Mas sabe aquela... Eu lembro daquela mistura, sabe, de curiosidade com medo, sabe aquela sensação?
É.
A sala nova, né? O cheiro do material escolar.
Nossa, até isso você...
Sim,
lembra.
E eu achava que todo mundo tava olhando pra mim, sabe?
Ah, é?
É. E eu era a mais miudinha da classe.
Ainda é, né?
E me colocaram na carteira, na frente, de cara com a professora, a dona Rosa. Ai, lembro até hoje.
Eu também sentei na frente, olha que coincidência.
É, que você não é muito alto do que... Não é tão mais alto do que eu mesmo.
Mas eu lembro da primeiro dia, a minha professora estava no interior, né, na Tinga, e não tem muitas famílias niqueis. Era do primeiro ano... Era uma Nikkeia, a tia Cleide Sato.
Ah,
então eu me senti acolhido.
Ah, certo, certo. Mas é curioso, né? No Brasil, esse primeiro dia de aula, lógico, é marcante. Mas não tem toda essa estrutura cerimonial como no Japão. Aqui, pessoal, a cerimônia formal transforma esse momento em algo coletivo, quase solene, eu diria. Né? É como se dissesse... Este é um passo importante e nós reconhecemos isso juntos.
É, e as crianças devem guardar isso para sempre, né? Bom, e isso vai se repetindo ao longo da vida, né? Na universidade, depois na cerimônia de ingresso na empresa, que também impressiona pela formalidade na maioria das grandes corporações, né? É um mar de homens engravatados, como eu falei, né? Mulheres de terninho escuro, camisa branca, todos discretos, alinhados e sérios, você vê... aos montes nessa época.
É, bem diferente do Brasil, né? Onde o primeiro dia de trabalho pode até ser importante, mas dificilmente vira um evento formal com discurso, alinhamento e foto oficial.
Oh. Bom, agora... tem um importante aqui que talvez nem todo mundo conheça.
Verdade. Vamos abrir um pequeno box explicativo no meio desse nosso papo, Everton?
É, vamos. Boa. Atenção, então, ouvintes. Momento didático com pitadas de sobrevivência no mercado japonês.
No Japão, o ingresso no mercado de trabalho costuma seguir um processo singular chamado Shushoku Katsudo, ou Shukatsu na forma simplificada, que é o recrutamento através de um processo estruturado, coletivo e com calendário próprio.
Ah, isso mesmo. Aliás, parece nome de comida, né?
Não confunda com tonkatsu, Everton. Shukatsu.
É, e o shukatsu não é algo que acontece depois da formatura, como no Brasil. Começa antes, muitas vezes bem antes, né?
É, os estudantes universitários, geralmente no terceiro ano, já começam essa jornada. Participam de seminários, enviam currículos, fazem entrevistas.
E enfrentam uma verdadeira maratona. Pense num vestibular. Só que agora, para conseguir emprego.
É, e é como se fosse um vestibular disputadíssimo mesmo, mas com muito mais entrevistas e longos, longuíssimos formulários para preencher.
É, o japonês adora formulário. E o curioso, comparando aí com o Brasil, né, que muitas grandes empresas recrutam seus futuros funcionários de uma vez só, em blocos.
Assim. É, ou seja, eles contratam um grupo inteiro de recém-formados que começam todos juntos em abril.
Daí a importância da tal cerimônia de ingresso. Não é só um primeiro dia de trabalho, é a entrada oficial desse grupo na empresa. Esses jovens funcionários são chamados de Shin New Shain.
É, todos começam praticamente ao mesmo tempo, passam por treinamento juntos e isso acaba criando aquele senso de somos da mesma turma, né? Aquele coleguismo, aquela camaradagem entre eles.
É verdade, diferente do Brasil, né? Onde as contratações acontecem ao longo do ano de forma mais individual, né? Aqui o timing é quase tudo. Ou é tudo, né? Se você perde essa janela principal quando ainda está no terceiro ano da faculdade...
Olha, pode ter que esperar ou buscar caminhos alternativos que existem, mas são menos tradicionais.
É, dizem que esse sistema em vigor oferece uma transição mais estruturada da universidade para o trabalho. É como se a sociedade organizasse esse salto, né? Ainda que com um certo custo emocional aí para os jovens.
É, bem estressante essa fase, hein? Bom, fim aí do nosso box explicativo. Agora, que tal uma música, Everton, em homenagem a todos que acabam de ingressar nas escolas, universidades e empresas? Vamos ouvir uma canção que tem a cara da primavera japonesa. Diga lá, Everton, qual é o título?
Haru no Uta, ou Canção da Primavera, da banda Spitz, traz exatamente essa atmosfera de novos caminhos, encontros e despedidas suaves que marcam o mês de abril no Japão. Como uma melodia clara e otimista, a música fala de seguir em frente, mesmo diante das mudanças.
Acabamos de ouvir Haru no Uta com a banda Spitz. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. E estamos de volta. O que acharam da música? O refrão diz: Haru no Uta, ai to kibo yori mai ni hibiku. Kikoeru ka? Toi sora ni utsuru kimi ni mo.
Que
Gostou,
romântico, né?
Everton? Gostou?
Gostei.
Esse trecho diz algo como: a canção da primavera ecoa antes mesmo do amor e da esperança. Você consegue ouvir? Será que ela também chega até você nesse céu tão distante?
Que romântico.
Poético, né?
É, agora, então, a senhora desistiu de cantar?
Olha, abriu, não é mesmo? Novos começos, mudanças.
Ah, viu
desisti da minha carreira
viu
de cantora.
Viu que não ia dar certo mesmo.
Vamos,
né,
apenas ler o refrão, né?
Então tá bom. Olha, como o ouvinte é parte importante do nosso ponto de encontro, né? Vamos seguir aqui e vejamos o que a galera está comentando. Sobre a versão em vídeo do programa que abordou o projeto Arigatô Café, o Demis Novakov, olha só, escreveu: olá, queridos e cafeinados Sony Everton, tudo bem com vocês?
Opa, melhor agora com o seu alô, Demis.
Bom, e ele prossegue: faz um tempão que não comento aqui, sentiram minha falta? KKKK.
Olha, Denis, você sumiu, hein? Eu achei até que tivesse se esquecido da gente. Ainda bem que deu sinal de vida.
Pois é, né? E o Denis continua: achei muito interessante essa conversa com a Júlia sobre a divulgação do Arigatô Café. E falando em café, lembrei da visita do Everton em 2023 aqui em São Paulo, quando tomamos um café com a cara da dona Sônia impressa na espuma. KKKK. Aliás, aquele lugar infelizmente fechou há um tempo. Então guardem bem aquela foto, porque não poderá mais ser reproduzida. E ainda dentro desse assunto, de qual país o Japão importa mais café? É verdade que os cafés aí no Japão costumam tocar bossa nova?
Oi, Demis, aquela foto já está arquivada para a posteridade, viu? Não se preocupe. O meu rosto impresso na espuma de um café ficará para sempre.
No meio da bagunça.
Não, não, guardadinho. Pode deixar, viu, Demis? Bom, e respondendo aí a sua pergunta, quase todo o café consumido por aqui vem de fora. E o campeão disparado é o Brasil. É isso aí. O Japão importa principalmente café arábica brasileiro, que é mais suave e equilibrado, perfeito aí para o cafezinho do dia a dia.
É, depois vem o Vietnã, com café robusta mais forte, muito usado no café instantâneo e no famoso café enlatado. Em terceiro lugar vem a Colômbia, conhecida pelos grãos mais aromáticos e sofisticados. Na sequência, Guatemala, Etiópia, Indonésia e outros.
Mas olha, há um detalhe curioso, né? O Japão normalmente não importa o café já torrado. A maior parte chega ainda como grão verde, isso mesmo, ainda cru. A torra é feita aqui, seguindo padrões próprios da indústria japonesa, que ajusta o sabor ao paladar local e garante mais controle de qualidade.
É verdade, tem muitas cafeterias que torram o próprio café, inclusive, né?
É, exatamente, os cafés são assim, bem mais, como diz, gourmetizados, né?
É.
Pra começar pela torra.
E sobre a bossa nova aí nas cafeterias, é verdade, dona Sônia?
Ah, então, Demis, olha, em muitas cafeterias no Japão, a bossa nova é sim a trilha sonora perfeita. E por quê, hein? A bossa nova chegou ao Japão há cerca de 60 anos, quando o país vivia aí um boom de cafeterias voltadas à escuta atenta de música, principalmente o jazz, né? Daí, a suavidade da bossa nova se encaixou perfeitamente nesse ambiente e acabou virando trilha sonora natural das cafeterias japonesas até hoje.
É, e tem tudo a ver, né? A bossa nova cria um ambiente de relaxamento, de contemplação. É a música ideal para ler, conversar ou simplesmente apreciar o café. Combina com a atmosfera tranquila e sofisticada que a maioria das cafeterias japonesas procura oferecer por aqui.
É, mas é claro que isso não é regra geral, tá? Há cafés com ambientação para todos os gostos, né? Tem o café com os gatinhos, não tem, Everton?
Tem.
Café da capivara, enfim. Outro dia mesmo, eu entrei em uma cafeteria onde se ouvia, sabe o quê? K-pop.
Estou imaginando.
É. E os atendentes, ai, eram parecidos com os idols, sabe? Das boy bands sul-coreanas. Todos muito lindinhos, todos muito bonitinhos. Gostei da experiência, viu? Eu tomei um delicioso matcha latte de leite de soja.
Bom, para começar, a dona Sônia nem toma café. Eu não sei o que ela foi fazer na cafeteria.
Eu vou nas cafeterias para tomar chá. Qual é o problema, Everton? Me diga.
Aí,
algum problema? Diga
uma
para
senhora
mim.
Senhora, indo do café de K-pop idol, né? Enfim.
Me deixa, não me julgue, me deixa.
Mas é isso. Valeu, Davis. Então volte a participar, por favor. A gente estava com saudade de
É
você.
mesmo.
E alguns ouvintes também responderam à pergunta que fizemos na edição em que relembramos os 15 anos do mega terremoto seguido de tsunami e acidente nuclear que ocorreu no dia 11 de março de 2011. A pergunta era: onde você estava naquele dia?
O Fritz Marques escreveu: Eu estava na província de Shizuoka, na cidade de Yoshida. E a Keila Horwath comentou: Eu estava no trabalho, no salão de beleza, no interior de São Paulo.
É, nossa, de madrugada, né?
É, né?
Bom, e é difícil mesmo de esquecer do que aconteceu naquele 11 de março, né? 15 anos atrás, a internet já levava um tempo real. Levava em tempo real, aliás, as informações para o mundo. Mas acho que hoje, né, o número de usuários das redes sociais em todo o globo é muito maior e a repercussão de grandes tragédias como aquela tem um alcance bem mais abrangente, você não acha, dona Sônia?
Olha, concordo, Everton. Hoje, quem dispõe de conexão com a internet pode se conectar com o mundo onde quer que esteja, né? E se você, ouvinte, gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão e tem aí acesso à internet, vale a pena navegar pelo site da NHK World Japan. Além de notícias atualizadas, você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
É, a gente separou alguns para recomendar. Então, por exemplo, chamou a minha atenção o vídeo sobre o robô com inteligência artificial que dá, olha só, conselhos com base nos ensinamentos de Buda. Você viu isso, dona Sônia?
Vi sim, né? O vídeo fala aí de um grupo que reúne pesquisadores da Universidade de Kyoto, que desenvolveu um robô humanoide, né? E esse robô pode dar vários tipos de conselhos a humanos. O robô é equipado com inteligência artificial, né? Que aprende e esse, né? Essa IA aprendeu as escrituras budistas. Veja só. Meu Deus, Everton, será que a IA vai tomar até o emprego dos monges num futuro próximo?
É muito próximo,
Nem
já está
os
tomando.
monges estão a salvo.
Agora, esse vi sim aí não foi muito convincente, não,
Não
né?
gostou da minha explicação? Eu vi sim, vi
Ah, não
sim.
sei, leu aí, né? Enfim. Olha, outro vídeo legal é sobre o museu da província de Niigata, que está exibindo o primeiro lápis lazuli encontrado no Japão. Aliás, é uma pedra que eu adoro, né?
Bom, ninguém perguntou, Everton, mas prossiga, prossiga, o que mais?
Os lápis lazuli são pedras preciosas de um azul vibrante como eu e nunca haviam sido encontradas antes em território japonês até serem descobertas na cidade de Itoigawa, em Niigata. Olha só.
É, realmente, esse eu, né, eu acho lindo esse azul aí dessa pedra.
É.
E olha, e para quem está pensando em turistar pelo Japão, vejam o vídeo com o título Castelo de Himeji eleva preço de ingressos para visitantes não residentes na cidade.
Pois é, fiquem ligados porque em 1º de março o preço dos ingressos, né, para a entrada no Castelo de Himeji, um patrimônio mundial situado na província de Hyogo, no oeste do Japão. Aliás, é um lugar que eu já visitei.
Bom, ninguém perguntou, Bertão, mas vamos lá, prossiga, vamos, nosso tempo é curto.
É, então, ele aumentou de 1.000 ienes para 2.500 ienes para visitantes que não residem na cidade com idades a partir de 18 anos. A última vez que os preços dos ingressos do castelo haviam aumentado foi em 2015.
É, e para encerrar a sugestão de vídeos, não deixem de ver aquele sobre um javali que é avistado brincando, vejam só, com uma bola numa escola primária no oeste do Japão. Isso mesmo, pessoal. Imagens mostram um javali brincando e correndo atrás de uma bola.
É, então, bom, pessoal, o programa vai ficando por aqui. Participe enviando comentários, dúvidas, opiniões ou pedido musical.
É, porque o ponto de encontro também é seu.
Seu.
Até o próximo encontro, amigos.
Sayonara.
Sayonara.
Rádio DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting, Madagascar, África Oriental. Apresentação: Danilo Nonato.
I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul.
Olá, boa noite! No ar, pela Madagascar World Voice, Palavra Alegre, serviço em português, a primeira edição do programa Rádio DX do ano de 2024. Muito prazer! Meu nome é Danilo Nonato, com direção do jornalista Rômulo Dante, no ar, Rádio DX, em 9.765 kHz, em ondas curtas, no aplicativo e no site da Palavra Alegre. Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo. Começando o nosso programa, eu gosto sempre de passar um pouco do dial. O que está acontecendo no rádio brasileiro? E nós vamos para Minas Gerais, em Belo Horizonte. No mês de dezembro, com a mais nova atualização, finalzinho de dezembro, a pesquisa mostra da Kantar Ibope que, no geral, o FM Mineiro viu uma leve oscilação negativa em sua média de audiência na comparação com a pesquisa anterior, mas obteve avanço no alcance de ouvintes diferentes. E a disputa por posições dentro do top 3 de audiência segue acirrada no rádio mineiro. É contabilizado a partir das 5 da manhã até meia-noite e está tudo incluído. Rádio, web e tudo mais. A Rádio Itatiaia, 95.7, emissora popular com jornalismo e esporte, foi o principal destaque no mês de dezembro na medição de audiência na Grande Belo Horizonte. Isso se deve a mais de um fator. A emissora segue isolada na liderança geral em períodos como de 5 até meia-noite, como eu disse, em FM e web, e ampliou sua média de ouvintes por minuto em relação à pesquisa anterior. E cravou uma alta no alcance máximo, voltando a superar a marca de 1,7 milhão nesse quesito, o que a deixa entre os maiores valores no rádio brasileiro. Na sequência, houve uma aproximação maior entre a BH FM e a Liberdade FM, considerando filtros, né, de 5, como eu disse, a partir das 5 da manhã, FM e web. E aí, em terceiro lugar, nós temos a Alvorada FM, tá? Depois a Jovem Pan, enfim. Então, em Belo Horizonte, a Itatiaia disparada na frente, lá na capital mineira. Já nos Estados Unidos, o índice de audiência do AM e do FM está voltando ao nível pré-pandemia. O que aconteceu nos Estados Unidos? Houve uma pequena redução de ouvintes, porque na pandemia as pessoas procuraram muito rádio lá nos Estados Unidos, né? O AM, o FM, o modo digital e a internet. Agora houve uma ligeira queda, tá? Voltando aos níveis da pré-pandemia. Isso, claro, as pessoas voltaram aos seus escritórios, ao trabalho, nem sempre consegue ouvir rádio. Bom, e agora vamos retornar ao acervo do deixista Antônio Ribeiro da Mota.
O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX.
Durante todo o período da minha atividade como rádio escuta, eu sempre fui apaixonado por identificações de estação de rádios, aquelas vinhetas, né? Principalmente aquelas bem elaboradas. E eu tenho uma coleção imensa disso gravado e sempre eu estou aqui recordando, ouvindo e admirando. E pela minha experiência, os países que têm assim, as vinhetas mais completas e com todas as informações são principalmente México, Colômbia, Uruguai, Argentina e principalmente o Brasil. Nesta e nas próximas semanas, eu estarei aqui exibindo algumas vinhetas com identificações de rádio desses países aí que eu citei. Espero que vocês gostem, que apreciem. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Fique com Deus e até lá.
Agora puedes escucharnos
em todas partes. Cuando quieras.
En todas partes.
Y donde quieras.
En todas partes. Descarga nuestra app Exa FM y escúchanos todo el día, no importa dónde estés. Ahora estamos en tu móvil.
Disponible en Apple Store y Google Play. Descárgala ya.
Ponte Exa con la app de Exa FM. En todas partes. Ponte
Exa FM.
Exa FM. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento.
Punto exacto.
Juan de Urbina, número 788, prolongación La Moderna. Código postal 36690. Irapuato, Guanajuato.
Contraseña.
XHNY. Exa FM.
Exa FM.
93.5. Nuestro poder en la música nos pone.
En todas partes.
En todas partes. ¿Dónde?
Exa FM.
93.5.
Música para tu corazón.
Escuchas XHEI Romántica, transmitiendo desde Eucaliptos 565, Colonia Jardín, en San Luis Potosí, 93.1 FM. Romántica, con 5000 watts de potencia, directa a tu corazón. Romántica,
música para tu corazón.
Una estación de Grupo AS Comunicación.
Somos XCDRD, Vida Romántica 104.5, música que te alegra 24 horas al día. Transmitimos con 25.000 watts de potencia efectiva.
Generamos nuestra señal desde Avenida La Cima 404, Fraccionamiento La Cima, código postal 34204,
Durango, Durango. Vida Romántica 104.5, movemos tus recuerdos.
Transmitiendo simultáneamente en tres señales. La Poderosa 98.1 FM. Vida Romántica 104.5 FM. Y arroba 99.7 FM. La señal más grande en todo el estado. NN. Nuestras noticias. Iniciamos.
Solo música romántica. Transmite desde Avenida 15 Poniente, número 1306, Colonia Santiago, XHRHFM, con 100.000 watts de potencia. Escúchanos también por nuestra app oficial, iHeartRadio. Somos número uno en radio digital en México. Síguenos en Facebook como Amor FM y en X como arroba Amor en tu radio. O visita nuestra página amorfm.mx, una marca de Grupo Asir, conectando a millones. Disfruta las mejores canciones en compañía de Sandy Ramírez. 15 años contigo. Eso es amor. 103.3.
Solo música romántica.
El concepto radiofónico que se impone. La Poderosa. La Poderosa. La que te gusta. XHTAP 98.7 FM. Avenida Sur, Galeana, número 2, Colonia Centro, Tapachula, Chiapas. 25.000 watts de potencia.
Más que radio, somos una experiencia poderosa. Producimos, transmitimos y ejecutamos los mejores contenidos y promociones. La Poderosa es La Poderosa. 98.7 FM. Hecha por humanos y para humanos. Grupo AS Comunicación. En estas fechas queríamos mandarte algo gracioso, increíble, tierno, dulce, sexy y muy entretenido. Pero los locutores no caben por el micrófono. Esta es la poderosa Navidad de la que te goza. Integrando las plataformas digitales en una sola señal. La poderosa, la que te goza. 98.7 FM.
Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima.
Muito obrigado a você pela audiência. Voltamos no próximo sábado aqui pela Palavra Alegre em 9.765 kHz. A todos vocês, eu desejo um excelente sábado. Fiquem com Deus. E uma boa noite.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
O projeto de lei contra o antissemitismo apresentado pela deputada francesa Caroline Aydin abriu uma nova frente de tensões aqui na França. Relatores da ONU, organizações de direitos humanos, parlamentares de esquerda e até integrantes da base de Emmanuel Macron pedem sua retirada da ordem do dia. E surge aqui uma questão. Será que essa proposta de fato enfrenta o antissemitismo ou só agrava o problema que pretende combater? A iniciativa, ela parte de um diagnóstico que à primeira vista parece difícil de contestar. E existe certamente um aumento de atos antissemitas na França desde os ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel. Ataques, vamos lembrar, que foram conduzidos pelo Hamas, mas que deram ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que então estava cambaleando no cargo, o pretexto para uma ofensiva que, vamos dizer, é genocida contra Gaza, e desse jeito permitiu a Netanyahu se agarrar ao poder. E esse ciclo de violência teve repercussões na Europa e talvez sobretudo aqui na França, um país com um passado marcado por episódios decisivos de antissemitismo. Não custa lembrar, foi aqui na França que o caso Dreyfus inaugurou, lá no final do século XIX, o antissemitismo moderno. A ideia conspiracionista que associa os judeus a uma camarilha financista, supostamente cosmopolita e que ali, desleal, iria controlar o mundo por detrás dos panos. E foi também aqui na França que, durante a ocupação nazista, o regime de Vichy colaborou ativamente, vamos dizer, de bom grado, com a perseguição e deportação dos judeus. E é justamente, então, nesse país, com esse tal passado, que surge a proposta de Aydin. Caroline Aydin é uma deputada da base de Emmanuel Macron. Ela representa os franceses fora da França, no Mediterrâneo Leste, uma circunscrição que inclui o Estado de Israel. E ela afirma que ela quer, com essa proposta, combater novas formas de antissemitismo. Acontece que a saraivada de críticas que o projeto recebeu parece bastante injusta. Aliás, essa proposta ela repete problemas presentes em iniciativas semelhantes que aconteceram, que apareceram no Brasil nos últimos dias e que também tem dado o que falar. Se trata, eu acho, sobretudo de um texto mal redigido, ambíguo, e às vezes parece que é ambíguo de propósito. Como está claro na própria exposição de motivos do projeto Aydin, o texto se inspira numa controversa definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. E essa definição, o problema dela é que ela abre caminho para associar antissemitismo com críticas ao Estado de Israel. E aqui tem um salto lógico que me parece muito perigoso e que não vai contribuir nem para combater o antissemitismo, nem muito menos para resolver o conflito no Oriente Médio. No fundo, propostas desse tipo acabam reforçando o discurso da extrema-direita em Israel e ao redor do mundo. No caso israelense, esse tipo de projeto ajuda o primeiro-ministro Netanyahu num objetivo central dele. Porque a comunidade judaica, dentro e fora de Israel, ela é plural. Nem todo judeu é sionista. Assim, tem judeu que é anti-sionista, tem judeu que é pós-sionista. A própria palavra sionismo, na verdade, se hoje ela é frequentemente associada a uma empreitada colonial, ela já teve significados muito diversos. Ela já foi fruto de um debate, de uma disputa. E o sonho do Netanyahu é precisamente apagar esse debate, apagar qualquer nuance. Ele quer hegemonizar a identidade judaica. Isso significa fixar o sentido das palavras. Então, o sionismo se reduz ao sionismo revisionista, que é aquele sionismo de extrema direita, aquele que recusa a possibilidade da existência de um Estado palestino ao lado de Israel, ou muito menos a ideia de uma solução binacional, com israelenses e palestinos vivendo lado a lado. Ao mesmo tempo, na lógica do Netanyahu, o povo judeu é confundido com Israel, e Israel é confundido com seus dirigentes. Então, ao amarrar o povo judeu à extrema-direita israelense, esses projetos, eles tornam ainda mais difícil a possibilidade de diálogo e qualquer horizonte de paz. Essa associação entre críticas a Israel e antissemitismo também servem à extrema-direita fora de Israel. Aqui na França, claramente, essa pauta é instrumentalizada por setores reacionários que usam a defesa de Israel como uma forma de se repaginar e esconder um antissemitismo que ali neles é inato. Esse projeto Yaidan e os seus semelhantes, eles fazem a gente perder a oportunidade de aprender com a história do antissemitismo e reconhecer que a gramática antissemita pode reaparecer na perseguição a outros grupos vulneráveis e discriminados, em especial aos árabes e aos muçulmanos, vítimas, repito, de genocídio em Gaza e de islamofobia aqui na França.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.